Bom dia, pessoal! Que benção estarmos aqui mais esse dia, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e também estarmos orando por nossas famílias.
Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês 2 Reis, capítulo 22. Vamos ler sobre o reinado de Josias. Ele começou a reinar em Judá com apenas 8 anos de idade. Porém, mais do que a idade desse jovem rei que teve um bom governo sobre o povo de Deus, nós vamos ver sobre o valor da palavra de Deus. O livro da lei que havia sido perdido foi encontrado por alguns oficiais do rei Josias, e Josias valoriza a palavra de Deus como é um exemplo para nós fazermos hoje dentro da nossa família. Ele rasga suas vestes em sinal de humilhação e, com o coração rendido diante do Senhor, ele traz a lei do Senhor para ser apresentada ao povo. E ele consulta o Senhor através da oração, e a palavra de Deus é de que Josias experimentaria paz, porque apesar de todo o pecado do povo, apesar de toda a ira de Deus contra a atitude do povo de Israel e de Judá, o Senhor se agradou da atitude de Josias por humilhar o seu coração e se render diante da palavra de Deus.
E Deus nunca despreza um coração arrependido, um coração quebrantado diante da presença dele. Isso também já diz na palavra. Então, que nós possamos hoje estar, através dessa leitura, refletindo. Existe alguma área da nossa vida que nós precisamos render ao Senhor? Existe alguma área da nossa vida que nós precisamos nos arrepender? E nós sabemos que nós recebemos o perdão, nós recebemos o favor, cura da parte de Deus. Então vamos orar pedindo ao Senhor que possa abençoar e falar profundamente aos nossos corações. Eu e o Thiago sempre oramos pela live, por esse tempo que nós temos aqui com vocês, que é tão especial para nós, que Deus fala tanto aos nossos corações em cada leitura, para que seja a bênção também sobre a sua vida e sua família, e que o Senhor tenha liberdade de falar ao seu coração também. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti. E nós apresentamos essa live, esse momento que nós estamos aqui com tantos amigos e familiares, tantas pessoas para buscarmos o Senhor, para aprendermos mais de Ti. Nós queremos aprender mais do Senhor, dos princípios, do coração, do Teu propósito e da Tua vontade para as nossas famílias. Ajuda-nos, Pai, a termos um coração humilde, quebrantado, que não tenha vergonha de pedir desculpa, que não tenha orgulho, mas que seja, Pai, um coração completamente rendido ao Senhor, aberto a receber o que tem para nós. Fala conosco através da Tua palavra, que humildemente nós recebemos, Pai, nessa manhã. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Diz assim, então acompanhe conosco essa breve leitura, 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele, Josias, fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda.
E essa é uma oração que nós fazemos para nós e os nossos filhos, que nós possamos andar todos os dias nos caminhos do Senhor e não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que seja assim também sobre a sua família. Amém. Que diz que Josias, ele andou nos caminhos de Davi, ele não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E continua no verso 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Hilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor e que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade.
Assim como nós vemos com a história de Joás, nós estamos vendo agora que Josias também começa a obra de reparos no templo do Senhor. E enquanto eles estão trabalhando, pagando os carpinteiros, os construtores, administrando essa obra física, que era de certa importância para o povo de Israel, eles vão encontrar a lei do Senhor, o que vai ser uma grande alegria. Imagina o livro do rolo da lei do Senhor, onde, como o salmista Davi disse, se pode encontrar a justiça, as orientações de Deus para a prosperidade do seu povo. Esse livro simplesmente estava perdido, abandonado no templo do Senhor. Diz no verso 8 que então o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu, e o secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro e Safã o leu para o rei.
Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, e aqui eu vejo também essa importância de ser declarada a palavra. Sim. O rei, ele ouviu essa palavra, foi sendo declarada para ele, assim como nós todos os dias aqui declaramos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo essa palavra. E diz: assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito.
O sacerdote Hilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tiquvá, e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. E ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim que assim diz o Senhor. E essa mulher, que era uma profetisa do Senhor, entrega essa mensagem de Deus para o rei e seus oficiais, dizendo: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. E então eles levaram a resposta ao rei. Nós vemos que a profetisa está dizendo da parte do Senhor simplesmente: a palavra de Deus é fiel e ela vai se cumprir. Se o povo tem pecado, eles vão experimentar a consequência desse pecado. Mas se você, rei Josias, se humilhou diante do Senhor e abriu seu coração para a palavra de Deus, para você o resultado vai ser prosperidade e paz. Ela promete que aquele que abre o seu coração para humildemente receber a palavra de Deus vai desfrutar da fé que essa palavra traz, da instrução, da justiça que a palavra de Deus traz e dos benefícios da palavra do Senhor.
Sim, então nós vemos aqui e nós vamos acabar de ler. Já estamos no finalzinho do livro de do segundo livro de Reis, e nós vamos ver que Josias foi o último rei que seguiu ao Senhor. Os reis que vão suceder ele, eles não vão seguir ao Senhor, e isso vai acabar que eles vão ser exilados, eles vão para a Babilônia, e vai acontecer todas as coisas que já tinham sido até mesmo preditas e profetizadas, que nós já lemos, que eles seriam para outra terra, Jerusalém iria ser assolada. Então, não, mas o coração quebrantado do rei Josias, o temor ao Senhor, o temor que quando ele leu aquele livro, ele viu que a realidade que os seus antepassados viveram com tanta idolatria, com sacrifícios a falsos deuses, aquilo não era o que aquele livro pedia, de amar a Deus, de eles andarem nos caminhos. Mas Josias, sendo um rei que estava ali seguindo o caminho do Senhor, Deus teve misericórdia dele e deu anos de paz durante o seu reinado. E que nós possamos ser, através da nossa fé em Jesus, através da restauração que nós recebemos em Jesus, ser esse canal de bênção sobre a nossa família, de trazer restauração, de trazer restituição através da nossa fé, rendendo o nosso coração, deixando para trás todo o orgulho e pedindo: Senhor, eu quero ter um coração humilde, eu quero abrir, e quais são as áreas que o Senhor quer que eu abra para o Senhor, que eu mostre e entregue o governo ao Senhor. Que nós possamos fazer essa oração hoje, né, meu amor?
Amém, sim. O apóstolo Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir a palavra ungida de Cristo. Em Romanos 10, ele está comentando Deuteronômio capítulo 6, quando a lei do Senhor diz que a palavra de Deus não está distante de nós, ela está perto no nosso coração e na nossa boca. Ou seja, quando nós meditamos na palavra de Deus, aprendemos isso com a própria escritura, nós não simplesmente passamos os olhos sobre o texto bíblico fazendo uma leitura mental. Isso é algo que eu e a Rafa temos aprendido ao longo dos anos, e quanto mais a gente lê a palavra de Deus, proclamando-a com os nossos lábios e permitindo as nossas palavras emanarem a palavra de Deus, mais nós temos aprendido quão importante é você ler a palavra de Deus declarando-a com a sua boca. Quando esse ar que sai da sua boca pronuncia as palavras de Deus, algo poderoso acontece no mundo espiritual, tanto no seu coração quanto na realidade ao seu redor. Então nós te convidamos a experimentar quando você for meditar na palavra de Deus, e sempre incentivamos vocês que participem conosco a darem mais tempo às escrituras sagradas do que a outros livros. Hoje em dia há muitos livros bons, porém, quando você lê a palavra de Deus, ele está acima de qualquer qualidade. Nós aprendemos com John Wesley, que disse: eu sou um homem de um único livro. Nós aqui em casa lemos outros livros, mas evitamos, dedicamos mais tempo à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai trazer fé ao seu coração, transformação de que a sua família necessita. E quando você medita na palavra de Deus, a maneira mais apropriada ou mais benéfica de meditar na palavra de Deus é não apenas mentalmente, mas declarando-a com a sua boca. Então, repetindo, Deuteronômio 6 diz que a palavra de Deus está no nosso coração para nós refletirmos nela, mas ela também está na nossa boca para ela ser falada. E ao comentar isso em Romanos 10, o apóstolo Paulo lembra que a palavra de Deus ungida é que gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós convidamos a orar conosco agora, e também a cada manhã estamos aqui meditando na palavra de Deus, avançando na leitura do texto bíblico, recebendo assim as revelações do Senhor, aprendendo mais dele. O próprio Espírito Santo nos ensina, diferente cada um, de acordo com a necessidade, com a realidade de cada um, o Espírito Santo vem aplicando em nossos corações as revelações que nós precisamos. E queremos também a cada manhã orar com você, com a sua família, o que nós vamos fazer agora.
Amém.
Vamos apresentar nossos pedidos de oração ao Senhor, o que o Espírito Santo está falando com você. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Nos lembramos também do que o salmista escreveu no Salmo 119, dizendo que toda perfeição tem o seu limite, mas a sua palavra é amplíssima. Não há limites para a tua palavra. Ela se aplica a todas as pessoas e a todas as situações. Por isso te louvamos. A tua palavra é fiel, e o Senhor Jesus nos lembrou de que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
Amém,
não há nada, Pai, que se compare à palavra do Senhor. E a nossa oração nessa manhã é que a tua palavra não esteja escondida de nós, como estava naquele templo, na época de Josias, escondida e perdida no templo do Senhor, mas que a tua palavra seja viva em nossos corações.
Sim, Pai.
Que a tua palavra esteja na nossa família sendo lida, sendo discutida com os nossos filhos, valorizada.
Sim, meu
pois
Pai.
A tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o
Sim,
nosso caminho.
Pai.
Pedimos
Muito
que
obrigada.
A sabedoria de que precisamos para cada decisão no dia de hoje, nessa semana, e decisões que temos adiante de nós, venham a nós pela revelação da tua palavra e pela paz do teu Espírito nos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos instrua e nos guie a cada dia pela palavra do Senhor, que os nossos filhos, aqueles que estão aqui orando pelos seus netos, netos, bisnetos possam ter prazer na palavra do Senhor.
Amém.
E nela aprender sobre a tua justiça, sobre o teu reino, priorizando-a sobre todas as coisas. E nós sabemos que nós experimentaremos, como Josias, da tua paz, da prosperidade e do melhor que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Pai, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Oramos te pedindo um coração humilde como o de Josias, pedindo-te, Pai, um coração aberto para a palavra do Senhor, que o Senhor possa vir e habitar em nossos corações, Senhor Jesus. Entregamos a nossa família, cada motivo de oração que agora é apresentado ao Senhor por aqueles que estão orando conosco, cada nome mencionado em oração, necessidades de cura, de portas de trabalho, provisão, sabedoria para decisões, paz nos lares, reconciliação de relacionamentos, todos os motivos de oração, Pai, agora apresentados ao Senhor. Eu e a Rafa concordamos para que o teu plano se manifeste, o teu nome seja glorificado através da nossa história. Opera os teus milagres, glorifica o teu nome, Pai. Nós te pedimos com ações de graças, te louvamos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Então tem um dia muito abençoado, todos vocês que estão aí conectados com a gente.
Sim, seja.
E tá ali a minha sogrinha, a Mirella, a irmã Márcia também, lá de São José. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias. E vamos continuar firmes aqui, ouvindo a palavra de Deus e fortalecendo a nossa fé.
Sim, entendeu? Lembrando que nessa semana nós estamos na reta final da leitura dos Reis de Israel. Vamos concluir nessa sexta-feira a leitura de 2 Reis. Então te convidamos a acompanhar conosco. E se você se lembra de alguém agora que pode também ser abençoado através desse tempo de oração e de reflexão na palavra de Deus, compartilhe, seja através do YouTube ou do podcast Família e Fé, ou mesmo do Facebook. Onde você estiver assistindo, nós te convidamos a se inscrever no nosso canal e compartilhar com outros que também possam ser abençoados juntamente conosco.
Sim, um abração, nos vemos amanhã.